Doutor Hilton, bom dia. É prazer recebê-lo aqui no Jornal Primeira Página. Tudo bom?
Bom dia, Fabiano. Bom dia, Eliane. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Povo. O prazer é enorme estar aqui hoje, podendo contribuir um pouco para a sociedade, podendo ajudar a tirar dúvidas e podendo ter esse bate-papo legal com vocês.
Doutor Hilton, os pedidos de pensão por morte cresceu muito nesta pandemia. Foram mais de 400 mil pessoas no Brasil que ficaram viúvas, viúvos ou órfãos, né, devido à morte de familiares por conta da Covid-19. A CNN trouxe uns dados cronológicos que mostra que de 2018, 2019 e 2020, os números vieram subindo, principalmente por conta dessa pandemia. Então, resta muitas dúvidas das pessoas. Pensão por morte, como se encontra as novas regras para pensão por morte, meu amigo?
Fabiano, a pensão por morte, como você mesmo disse, infelizmente ela subiu o número devido a essa pandemia, né? Ela vem de forma gradativa subindo, mas como se deu essa modificação depois de 2019, né? A emenda constitucional 103, ela modificou a legislação pertinente a recebimento de qualquer benefício previdenciário. E a pensão por morte, quais são os requisitos? Tá? A pessoa falecida, o primeiro requisito é que a pessoa falecida, ela precisava estar contribuindo para o INSS. Tá? Ela devia ser uma pessoa que estava trabalhando de forma ativa, com carteira assinada, fazendo recolhimento, tudo certinho. E para que os seus dependentes, né, que nesse caso seriam os filhos, a esposa, ou até mesmo os pais, sobrinhos, pessoas que realmente eram dependentes, comprovadamente, elas possam requerer junto ao INSS esse benefício, exige-se o quê? A comprovação inicialmente desse vínculo de dependência, tá? Que a pessoa falecida ela tenha uma contribuição mínima. Qual é essa contribuição mínima? Que seria 18 contribuições, que daria aproximadamente um ano e meio, ou seja, um ano e meio trabalhando de carteira assinada, fazendo recolhimento junto ao INSS, é um dos requisitos mínimos para que o seu dependente ele tenha direito de receber a pensão por morte. Quanto às modificações, a gente só observou grandes modificações em que concerne o cálculo, né, do benefício, para que essa pessoa que ficou totalmente desamparada pela perda de um ente, né, que muitas vezes era o provedor da casa, esse cálculo ficou um pouco diferenciado a depender do valor com que esse falecido, né, ele contribuía. Basicamente, o que aconteceu? Requisito mínimo é as 18 contribuições, tá? Em caso de, vamos falar, uma esposa, uma pessoa que vivia em união estável, ela tem que ter no mínimo 2 anos. Caso essa pessoa ela não cumpra esses requisitos, né, que seriam as 18 contribuições e esses 2 anos de união estável ou casamento, ela vai receber esse benefício somente por um tempo limitado, que é um tempo muito pequeno, que de certa forma não ampara totalmente essa pessoa. É uma coisa que nós, como advogados previdenciários, nós temos lutado para tentar modificar. Haja visto que muitas das vezes a realidade é que a pessoa que faleceu realmente, infelizmente, ela era provedora da casa, né?
Gente, nós estamos conversando com o Dr. Hilton Júnior Alves Oliveira. Ele é advogado especialista em direito previdenciário. Estamos abordando esse tema que está muito em alta agora, principalmente na pandemia, que é a pensão por morte. E, por certo, diversas pessoas chegam lá no escritório do Dr. Hilton já para pedir auxílio sobre isso. Mas você que está em casa pode entrar aí com alguma dúvida, tá, que você tiver. Dr. Hilton, quem são as pessoas que podem estar solicitando a pensão por morte?
Pessoas que podem estar solicitando são, via de regra, o cônjuge, né, ou seria a esposa ou o esposo, a pessoa que vive em união estável e os filhos até 21 anos. Tá? Diferente da pensão alimentícia, a pensão por morte ela é paga aos filhos quando as pessoas até 21 anos de idade. O filho completou 21 anos de idade, é cessado o benefício para esse filho, tá? Independentemente se ele está em condição de fazendo faculdade ou ainda está estudando, não trabalha, tá? Isso é uma previsão da legislação. Mas existem casos onde os genitores, ou seja, os pais dessa pessoa falecida, elas eram dependentes dele. E comprovado isso também consegue, junto, muitas das vezes, judicialmente, né, esse benefício para essas pessoas.
Doutor, e qual o valor desses benefícios?
Esse é um ponto bem interessante, porque esse valor ele vai depender do quanto a pessoa contribuiu. Por exemplo, uma pessoa que contribuiu com o equivalente, né, a R$2.000, ela vai ter o seu benefício reduzido. Hoje a nova legislação ela estabelece o quê? Que o valor da pensão por morte será 50% do valor de contribuição, tá? Mais 10% a cada dependente. Vamos colocar como um exemplo, tá? Um marido ele faleceu, deixando sua esposa e dois filhos. Como seria calculado o valor desse benefício? Tá? Seria calculado 50% do valor que ele contribuía, mais 10% a cada dependente. Então, no total seria sua esposa e seus dois filhos, certo? Sendo o total de 80%. Vamos colocar em números isso, tá? Esse marido que faleceu, ele recebeu um salário mensal de R$2.000, carteira assinada, tudo certinho, como prevê a legislação, e contribuiu em cima desses R$2.000, tá? Quando a sua esposa fosse pedir o benefício para ela e para seus dois filhos, seria calculado o valor equivalente a 80% desses R$2.000, o que daria aproximadamente, né, R$1.600 a R$1.800. Então, ela não receberia o valor integral, mas receberia um valor equivalente. Mas, doutor, como ficaria quando os filhos fossem crescendo e passando dos 21 anos, como eu falei anteriormente? Esse valor ele ia reduzindo 10% a cada filho que completasse 21. Mas nenhum benefício previdenciário ele pode ser menor que um salário mínimo. Tá? Isso é importante ressaltar. Então, se nesses cálculos, a título de exemplo, o valor dessa esposa ficasse menor que um salário mínimo, a Previdência ela tem como obrigação complementar esse valor até que fique na base de um salário mínimo, não podendo pagar menos que isso. Certo?
Uhum. Agora, a doutor Hilton Júnior está aqui conversando com a gente sobre pensão por morte. E qual prazo eu tenho para solicitar este benefício, doutor?
O prazo também ele é muito interessante, porque existe, não existe prazo fixo para você entrar. Por exemplo, a pessoa faleceu há 2 anos e eu quero entrar hoje. Existe um prazo para que você tenha o direito de receber, desde o falecimento da pessoa, todo o valor, que a gente chama de retroativo. Tá? É um valor acumulado que, durante o período de análise de um processo administrativo, até mesmo de um processo judicial, a pessoa tem o direito de receber, porque desde o princípio ela tinha condição de receber, ela tinha o direito de perceber esse valor. Como é isso? Por exemplo, uma pessoa, uma esposa, né, mais velha, maior de 21, ela perdeu seu marido e ela solicita dentro do prazo legal que é estabelecido de 90 dias, tá? Desde o falecimento, você tem 90 dias para solicitar essa pensão por morte. Se você não solicitar dentro desse período, o que acontece? Há a perda do direito desses 3 meses, tá? Por exemplo, vamos botar assim, janeiro até agora, outubro. São 10 meses. 10 meses, ela não vai ter direito a receber esses 10 meses de forma retroativa. Mas, a título de exemplo também, faleceu em janeiro, e a esposa deu entrada em março no pedido. Desde o falecimento de seu esposo. Uhum. Ou seja, já pouco quando se trata de menores. Quando se trata de filhos menores, esse prazo ele é dilatado. Então, esse prazo ele dobra, vira 180 dias. Então, para uma mãe, ela tem 180 dias desde o falecimento deste pai para solicitar a pensão por morte, tendo o direito de receber, dentro desse prazo de 180 dias, o valor todo. Desde o falecimento do seu genitor.
Tá bem. Olha, pena que as pessoas deixaram para fazer perguntas aqui, doutor Hilton. Já no final, não há mais tempo, mas assim, pincela em 30 segundos e a gente pode trazer essa questão das pessoas portadoras de fibromialgia para o próximo programa, porque essas pessoas não têm direito à aposentadoria, né? Não teve nenhuma mudança. O Fernando Cunha fez essa pergunta, que pena que já está no final, doutor, mas teve alguma mudança? Os portadores de fibromialgia podem se aposentar, sim ou não? 20 segundos aí, o que, é que o senhor tem para falar sobre esse assunto? O senhor quer estar apurando, trazer na próxima semana?
Eu vou apurar na próxima semana, mas vou dar
pronto.
Uma
pincela, 20 segundinhos, vai.
Pronto. O que acontece, Fabiano? é que a fibromialgia realmente ela não é reconhecida como direito de aposentadoria por invalidez, auxílio doença, nem nada do tipo. Mas existe movimento para modificar isso, né? Eu me orgulho em dizer que o nosso escritório também ele tem essa pegada da fibromialgia, ela tem essa visão que a fibromialgia realmente ela é uma doença muito traiçoeira, tá? Mas a gente tem buscado modificar a legislação, infelizmente ainda não existe, mas tem entendimentos que podem favorecer.
Muito obrigado, hoje foi a sua estreia, muito bom. Sexta-feira que vem a gente se encontra.
Obrigado.
Um abraço. Gente.